O lado B das manhãs da M80.
Confesso-vos, colegas, se há temática que eu gosto e vocês já me conhecem, é esta: cinema. Gosto muito. E sobretudo aqui, talvez, da abordagem que nós vamos ter hoje.
Eu tenho um problema com memória. Eu às vezes quero dizer o nome de atores e aquela que fez de coisa com o outro senhor.
Ontem lembrei-me de ti por causa disso. A Elsa ontem disse assim: tu lembras-te daquele do Sylvester Stallone que ele aparece de óculos? Deu-me estas dicas.
Sim. De óculos?
Sim, sim.
Fácil, assassinos profissionais.
Não me lembro desse filme, acho eu.
Mas
eu
acho. De óculos e de fatinho,
eu acho.
Ele está muito sexy.
António Banderas e a Julianne Moore também.
Eu acho que nunca vi um filme com o Sylvester Stallone do início ao fim. Talvez tenha visto um dos Rockies em criança.
O Rocky 4, talvez.
Mas eu acho que nunca vi um filme do Sylvester Stallone do início ao fim.
Um Rambo, talvez. Sexiness.
Não, nunca vi Rambo.
E alguém falou do Sylvester Stallone e eu disse que nesse filme ele de facto estava sexy. Estava assim com um ar intelectual, mas tinha lá o músculo a esconder.
Estava com
um
ar que lê. Uma pessoa goza muito. Ah, não sei o que, ele tem ar de bronca. Eu só queria dizer que ele
tipo
ganhou.
Ele limpou um Oscar em 76.
Exatamente, ele ganhou um Oscar de melhor argumento, que é uma coisa que eu nunca na vida vou estar sequer vagamente perto.
Dos
por isso eu não
difíceis,
posso gozar com o Sylvester Stallone.
Aliás, ele conta a história no documentário dele que ele é uma pessoa, quando entra para ver o filme, é outra pessoa quando sai da estreia do filme, porque havia uma multidão que não sabia quem era o Sylvester Stallone. E quando ele sai do filme, é completamente uma super estrela. Uhum. É incrível essa história. Então, quem é que chega à frente?
Não, acho que ainda não dissemos o tema. O tema é. Agora está muito na moda: prequelas, sequelas, remakes.
Sabes o que é? É a falta de imaginação, é o que está a acontecer.
Não é falta de imaginação, porque põem sempre. Ah, porque os guionistas não têm ideias. Os guionistas têm ideias. Os estúdios e os donos dos estúdios
é que preferem, não é?
É que gostam. Em Portugal também gostam mais de ideias que já conhecem. Bom, não vamos falar sobre isso. Um dia posso ter este rant, mas não vai ser hoje. E nós vamos falar de filmes que nós recusamos perentoriamente. Que se metam a inventar, que façam remakes. Foi logo o primeiro que eu me lembrei.
Aliás, eu acho que
não
o próprio
podem.
George Lucas diz isso, que ele não autoriza enquanto for vivo.
Mas é que é isso, um dia eles vão morrer todos.
Epá, pois,
e nós, se calhar, ainda cá estamos porque somos mais novos do que eles.
Se usar um bom advogado, resolve isso. Mas o próprio George Lucas diz que não autoriza que mexam no Regresso ao Futuro nos três, enquanto ele for vivo, não autoriza. Que aquilo está bom demais, está bom, ficou lá atrás.
E tens que mudar. Muito, porque.
Tens que mudar os atores?
Epá. Tens que mudar. Para além disso, é o 2, que é no futuro, passa-se num ano que já passou. Passa-se em 2015.
Exato.
Ou seja, tens mesmo que mudar. Os pais dele conhecerem-se já não é nos anos 60. Tinhas que mudar o filme. O filme, não, a trilogia toda. Tirando talvez a dos cowboys, podia ficar mais ou menos parecido.
Sim.
Mas de resto, tinhas que mudar tudo e não posso, não deixam. Não, não podem. Nunca.
Eu já me custa quando eles mudam os atores. Já me custa assim, porque tu estás habituado a ver uma cara e de repente já não é a cara. Parece que é outra coisa completamente diferente. E é difícil tu gostares do mesmo ator como gostaste do primeiro.
Sim.
Não é?
E eu acho que quando se faz remake, já que se vai fazer, tem que se usar atores desconhecidos. Que é, porque é que de repente é tudo com o Chris Pratt? É tudo com o Chris Pratt. Não dá, Chris. Chris, não sejas fogareiro, Chris.
Estás a falar dos dinossauros, não estás?
Sou todo. Que vi um e pensei, vi um dos novos e pensei, tá bom.
Não,
foi giro.
Vimos o primeiro em 93 ou 94 e tá bom. Esse a partir daí é que não, já nem o segundo dessa altura.
Eu vi o segundo
ponto.
Num canal de televisão quando estava de férias, já não me lembro dobrado em que língua, não, pá, em japonês. Não, mesmo dobrado em japonês, deixava a desejar.
Se calhar esses são para quem ainda não viu os primeiros, não é?
Olha, mas devia, acreditem que nós sabemos o que
dizer. Mas, por exemplo, um Dirty Dancing não seria a mesma coisa sem o Patrick Swayze.
Claro,
mas
sabes,
eles fizeram
uma sequela. Eles fizeram e foi péssimo.
E foi péssimo, que ninguém viu.
Noites Quentes em Havana, acho que é assim.
Havana. Sim, e foi péssimo.
O filme é engraçado. Eu até simpatizo com o ator, não me lembro agora do nome dele. Mas não é claramente a mesma coisa.
Dirty Dancing.
Até porque há outra coisa que acho que estes filmes te marcam muito. É a novidade. É serem surpreendentes. Se tu vais já fazer uma, se vais mexer numa fórmula em que tu já sabes o que é que vais encontrar, logo aí o teu coração e a forma como vês e o teu cérebro já está, já sabes o que é que vai acontecer. Portanto,
logo
é com
o Diego Luna, desculpa estar a te interromper, mas adoro
não, eu
Diego
gosto muito
Luna,
do Diego,
mas, pronto,
mas o problema era do Diego, o problema é do próprio filme.
Sim,
então, eles vão mexer numa fórmula que já não é tagaste, é serviu para aquele filme, ponto. Não serve para mais nenhum, não pode servir para mais nenhum. Pá.
Ou Pretty Woman, por exemplo.
Vocês sabiam.
Se mexem nesse, tu vais ver a geneira que vão fazer.
Pois vão.
É a Julie Roberts e o Richard Gere.
Mas sabes, um dia alguém vai querer mexer, um dia alguém vai achar. E se a gente voltasse? Sabem que existe.
Vais ver os Goonies agora, para a geneira que vão fazer.
Há um filme que tem uma sequela que as pessoas, muitas delas, não sabem que tem uma sequela.
Que é?
Que é um filme que é Titanic 2.
Nem sei.
Foi feito por uma equipa absolutamente diferente e é um filme low budget, mas se procurarem no IMDb, existe Titanic 2. Querem que eu vos diga? Sabem que o IMDb dá para pontuar, tem uma pontuação de 1 a 10.
Digam que não tem.
Querem
uma
tentar
alta.
Adivinhar quanto é que tem o Titanic 2?
2.
Epá, não. Isto é assustador. Vais ver que isto é tão mau que dê pá uns 8 ou uns 7 ou uns 8, porque é mau demais para ser verdade.
Tem 1.7.
Ah, bom, pronto. Vá lá, ao menos Elsa, vá
não
lá. As pessoas estão.
Vá
lá, graças a Deus.
Director, Sean Van Dyke. Writer, Sean Van Dyke. Stars, Sean Van Dyke. Ah, Sean Van Dyke deu-lhe em tudo.
O Sean Van Dyke pensou: vou escrever.
E é a história de alguém que, um século depois do Titanic original, resolve fazer um Titanic 2 para fazer a mesma rota e acontece-lhe a mesma coisa.
Mas para quê?
Epá, é? Parte de mim tem alguma curiosidade de ver isto. Quanto tempo é que tem o filme? Tem uma hora e meia.
Ah, vá lá. Tem
uma hora e meia.
Já não se fazem filmes com 90 minutos, uma hora e meia. Já
tem
não se fazem, também é rapidinho.
É um filme de 2010.
Epá, mas mesmo assim, é tu vais cometer os mesmos erros.
Tu não sabes estar lá à frente do iceberg.
Não viste? Não viste o primeiro?
Não é? Não sabes que tu não podes ir na velocidade máxima?
Se bem que a cena dos dinossauros é igual. Os filmes que vieram depois fizeram exatamente os que cometeram os mesmos erros.
Há sempre alguém que tem Maria. Agora vamos brincar aos dinossauros à manipulação genética. Pronto,
sim.
Já sabe como é que acabamos.
Agora vamos abrir esta caixa para ver o que é que acontece. Há sempre alguém que faz porcaria. E depois dá origem a um filme.
Sim.
Que nem sempre é bom. Não é?
Eu acho que mais vale, por exemplo, às vezes fazer lá está os spin-offs dos bons filmes e são histórias paralelas que acabam por completar a história.
Que são no
principal.
Mesmo universo, mas não são com as mesmas pessoas.
Que dá força ao próprio original e não o próprio filme em si não perde a força. Como os Star Wars, os spin-offs de Star Wars, os spin-offs da Marvel e por aí, as séries da Marvel e por aí fora, do que estar a mexer em coisas que foram boas. E a frase, no meu tempo é que era, não se aplica a isto. Não, porque
não.
Há facto filmes que, ao dia de hoje, são incríveis, mas também não encham neles. Okay? Por exemplo, o Shutter Island, que é um filme muito mais recente, fizeram outra coisa parecida com o Shutter Island, só estão a fazer cocó, portanto também não cheiram.
Foi que
eu
vou procurar remakes.
Ui.
2025. Vamos ver o que é que vai estrear. Remakes. 2000.
Oh, olha, eu vi, não sei se isto é verdade ou não, mas eu vi qualquer coisa dos Goonies.
Sim.
Epá, eu percebo. A fórmula até é capaz de ser que é um grupo de amigos que se junta e vai ter uma aventurazinha. Mas há 40 anos a ter uma aventura era tão diferente. Era tão mais mais difícil ter uma aventura do que hoje em dia.
Mas acredito que adaptem aos dias de hoje, senão também não faria sentido. Porque lá está, há filmes que são muito datados e que fazem sentido numa altura e deixam de fazer sentido mais à frente. Há histórias que não vale a pena repetir, como
a magia dos
guerras. E vão fazer outro super-homem, mas quantos super-homens é que eles já fizeram? A estreia também em 2025, Missão Impossível 8.
Pá, e esse, graças a Deus, vão acabar. Eu até gosto dos filmes, mas felizmente é pá, tá bom, Tom Cruise. Missão Impossível, não te metas mais.
Remake de Fantastic
como
Four.
Fizeram com o Indiana Jones.
Saber se, e eu
o
acho
último,
que, Elsa,
com o Harrison Ford. E olha que eu adoro o Harrison Ford.
Olha,
mas já me custou vê-lo tão velho.
O próprio Caveira de Cristal, eu também acho que já é no limite dos limites do limite de Indiana Jones.
Cristal, vão fazer um remake do Tron. Lembram-se do Tron?
Sim, que já, não, mas o remake já será então o terceiro filme, porque há um
talvez.
Há outro
Tron, Arch, sim. Vão fazer um remake do Blade.
Já é de
aquele dos vampiros que
sim.
Ele mata
sim,
os vampiros.
Com o outro com o mau feitio,
Wesley Snipes.
Mas esse também já está mais velho. Lá está. Essa
mas
é
eu
outra.
Acho que não é com ele. Acho, aqui não diz.
Ok. É que depois tens essa, também vais acompanhando o envelhecimento dos atores.
Pois.
E se calhar há filmes em que eles estão no pico da energia que faz todo o sentido
claro,
e depois já não.
E que o próprio filme tem intensidade pelo facto do ator ter 30 anos e estar no pico de energia.
Se bem que no Indiana Jones eles também aproveitaram isso. Eles adaptaram
sim,
e ele próprio.
Vai ser uma sequela da Paixão de Cristo. Do Mel Gibson, no filme do Mel Gibson com o Jim Cavill. Está aqui.
Só um parênteses. Vocês sabem onde é que esse filme está? É que eu
a
Maria, a Paixão de Cristo. A Maria não conseguiu ver. Pai,
eu
gostava
é assim,
que ela visse
eu uso,
que é, mas...
Por acaso é uma discussão que eu tenho visto muito online e, não, e eu agora não vou ser pró pirataria, calma.
Sim,
mas
sim.
Que é, há muita coisa. A partir do momento em que entraram os serviços de streaming que decidem o que é que têm,
sim.
Há uma data de coisas até conhecidas que simplesmente desapareceram.
Cartaz,
porque nós já tínhamos o DVD das coisas que gostávamos muito.
Sim.
Há coisas que simplesmente desapareceram da face do planeta.
Vieram outro arquivo, não é?
Há uma aplicação que eu vou chamada Just Watch. Em que tu dizes que estás em Portugal, dizes que serviços de streaming é que tens e procuras lá os filmes, as séries e ele diz-te se está disponível no teu país ou não. É o que eu uso.
Mas estou curioso para ver o que é que vão fazer na
E o Highlander! Lembras o Highlander?
Claro que sim. Christopher
Lambert. Immortal Scottish Warsman Faces. Vai haver um remake do Highlander em 2025.
Eu gostei do primeiro e do segundo, com o Christopher Lambert e com o Sean Connery. Gostei muito.
Está bem, mas esses são os originais.
Eu até vi a série que estava
a Highlander com o Duncan MacLeod.
Eu via porque gostava da música dos Queen, na verdade. Acho que agora olhando para trás, vai sair mais um Sherlock Holmes, vai sair mais um Mad Max.
Mais um Mad Max?
Sim. Vai sair mais um Avatar. Mas isso é culpa do Paulo, que é a única pessoa que eu conheço que ainda vê os Avatar.
Sim, pá, eu gosto muito, acho
eu por acaso vi o segundo, o Reino da Água, não é?
Sim, sim. Mas esse tem pena, não vi a IMAX, pá. Vi em casa.
Eu vi.
Tó.
Johnny English 4.
Também esse pode ir diretamente para a televisão. Nada contra, dá trabalho à malta,
Atkinson.
Vão diretos para a televisão.
Untitled Karate Kid Movie 2025.
Epá, não,
é capaz.
Não,
Mortal Kombat 2.
Esse é para atacar.
Já a série Cobra Kai. tem muito que se lhe
diga. O Mortal Kombat com o Jackie Chan e com o Jaden Smith, não é? O filho do Will Smith.
Sim.
Eu até gostei.
Não vi sequer.
Foste tu, não é? Foi por causa de ti que eles acharam.
Até gostei.
E o filme
até está porreiro. Ora, isto é uma coisa que não ficou mal conseguida. Porque eles não tentaram, eles não fizeram exatamente uma cópia, fizeram parecido, mas diferente. Foi uma coisa até
mas
bem conseguida.
Mas estás a falar do Mortal Kombat ou do Karate Kid?
Não, do Karate Kid,
ah,
sabes?
É que ela falou o Mortal Kombat
também.
Não,
o Mortal Kombat entrou por um.
Vai também estrear em 2025 Scream 7.
Parece que pode, esses todos podem ir para a televisão.
Vi há pouco tempo na Netflix o 6, acho
é
eu.
Capaz, o 500 para aí.
Não
mais,
sei.
Mais um filme do Frankenstein.
Tubarão, não há outra vez assim um bom remakezinho de um tubarãozinho.
Oh, Sharknado.
Não tens ideias.
Puro e duro. Não, mas não, isso era bom. Mas inventar só, viram como é que eles davam uma volta. Tens aqui um tubarão, agora faz um filme. Só para ver como é que davam uma volta a isto.
Não. Faziam do tubarão mais a anaconda.
Por exemplo,
os dois.
Sharkonda.
Tal como houve o Godzilla. Sim. Com...
Ai pá, tão mal. O Godzilla com o macaco.
Com
o
King Kong.
King Kong. Sim.
Vocês lembram-se Kruger também com
sim, vocês lembram-se de um filme de terror, os homens, que saiu muitos anos atrás, há muitos anos, chamado 28 Dias Depois?
Vagamente.
Que tinha uma história de amor.
Acho que tem coisa.
Eu acho que esse estreou com a cidade e eu fui ver.
Talvez. Vai estrear o 25 anos depois. 28 anos depois. Third film in the 28 Days Later franchise.
Que era a miúda era normal e apaixonou-se por um que estava meio zombie.
E achou, vou lá mesmo. Quem nunca, filha? Quem nunca te fez erros?
Acho que era um zombie diferente, que não estava completamente.
Não estava completamente zombie.
Se eles forem fazer um remake do Sexto Sentido, como é que os gajos dão uma volta a isso? Não
tem, que ser outro segredo,
tem que ser,
não pode ser o mesmo.
Tem que ser outro segredo e com, se calhar, um miúdo crescido. Não
I
sei.
See, I see people with our
não,
life.
Ele pode ser médium agora. Não é?
Sim,
a Elsa ia correr ver um filme com um puto médium. É a cara da Elsa.
Ele que ajudava as pessoas, não é? Eu gostava de ver. E de repente aparecia
Rush Hour 4.
Pois, o Bruce Willis.
Mais uma prequela do Alien.
É pá, olha, dei-me ao trabalho
mais
ir ao
o Star
cinema
Trek.
Ver estes últimos. Eu sempre gostei muito de Alien. Acho belíssimos filmes de ficção científica. Os três primeiros. Pá, é tão mau.
O novo?
Pá, o novo. E tudo aquilo que foi depois do até ao terceiro, esquece. É mau demais para ser verdade.
É que o problema é quando te pegam numa coisa tão preciosa, não é? Que nos traz tão boas memórias e que gostamos tanto e de repente a probabilidade de estragarem é muito
gigantesca.
Grande.
É.
Ou fazem uma coisa nova. Ou então.
É como é quando às vezes nós perguntamos porquê que quando fez esta versão preferiu aproximar-se do original ou fazer uma coisa completamente distante. Às vezes é isso mesmo. O original é tão bom que é para um artista é mais fácil não correr riscos fazendo uma coisa completamente diferente que até sairá numa versão certamente incrível. Que se percebe que é a ode à obra de arte, mas é uma coisa diferente e igualmente boa, sem estragar precisamente a obra de arte.
E não vês isso só nos filmes, vês
exato.
Também nas músicas.
Exatamente,
às vezes
é
as versões
mesmo.
De músicas que aparecem mais vão fazer uma coisa completamente
diferente. Sim, pá.
Do que uma coisa igual.
Aquela agora, aquela, eu não sei o nome, mas aquela que tem o sample do Zabrakadabra do Eminem.
Sim.
Ah, sim.
Pá, isto está
é
uma coisa.
O Rodinho,
acho
que chama a música.
Não vamos mexer no original, pá, metes o sample ali das duas músicas, pá, e está ótimo.
Mas
não
está muito ainda na moda ir buscar samples de músicas dos anos 80
pois,
e tal.
Falar
de,
como é que chama
a
Dua Lipa?
Ter ali,
Dua Lipa.
Sim.
Ah, sim.
Pronto, mas não mexam. Deixem estar.
Deixem
tá
estar.
Lá.
Moral é da história.
Não mexam.
É isso mesmo.
O lado B das manhãs da M80.